Eu quero convidar você, neste momento, a abrir a sua Bíblia num texto muito importante. Jesus começa a falar diretamente à sua igreja, numa relação de sete igrejas, e ele começa com a igreja de Éfeso. Então nós vamos ler o capítulo 2, versículos 1 a 7 do livro do Apocalipse. Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Penso que você já está com a tua Bíblia aberta, que eu já te falei desde o início do culto. Então nós podemos ler. O texto sagrado diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus Santo, nós dependemos completamente do testemunho interno do teu Espírito, trazendo luz ao nosso interior para ouvir a tua voz por meio da tua palavra e compreender o que ela diz para nós. Nos rendemos a ti, Senhor, abrimos nosso coração, nossa mente, para que haja a intervenção soberana do teu Santo Espírito em nossas vidas e que o teu santo nome seja glorificado. Seja comigo, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, que quero aqui apenas que o dom que tu me deste seja usado para glorificar o teu nome e para edificar a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, a vida cristã não é feita de uma euforia inicial, seguida de uma grande inércia, de um grande conformismo religioso. A vida cristã requer constância. Sermos, desde quando começarmos até que ele venha, firmes, sempre ativos, sempre servindo ao Senhor com toda a ousadia, com toda a nossa entrega. A fé cristã também não se caracteriza por termos uma maneira certa de crer, se essa maneira de crer não se transforme numa crença que dirige as nossas vidas para sempre. A vida cristã não se caracteriza apenas por um conhecimento teológico correto. Ela se caracteriza quando este conhecimento dirige a nossa maneira de pensar e de agir de forma santa e que busca glorificar a Deus. A vida cristã também não pode ser comparada a um costume religioso, a um institucionalismo árido. A vida cristã é ativa, é viva. Ela não pode se resumir à obediência aos processos litúrgicos, aos ritualismos das nossas reuniões. A vida cristã é mais do que isso. Ela envolve ortodoxia, pensar corretamente, mas ela envolve prática correta. A vida cristã é isso, ela se caracteriza por amar a Deus acima de todas as coisas e não colocar nada no lugar dele, diante dele, muito menos acima dele. A vida cristã requer um compromisso, um testemunho com a verdade. E ao testemunharmos da verdade, a vida cristã nos encoraja a rejeitar com muita intrepidez o erro. A vida cristã é aquela que ama Deus, mas que odeia tudo que é contra Deus. Odeia o pecado. Odeia aquilo que fere o que o Senhor traz para as nossas vidas. Vida cristã consiste numa carreira em busca daquilo que é eterno, em busca daquilo que a ferrugem não come, o ladrão não rouba, a traça não destrói. A vida cristã consiste nisso tudo. E essas palavras de Jesus à igreja de Éfeso traz tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso que eu falei para vocês de uma igreja que era ortodoxa, mas ao mesmo tempo perdia seu amor, uma igreja que era capaz de rejeitar o erro, de odiar o erro, mas também era capaz de cair numa inércia. E Jesus chama esta igreja ao arrependimento. A gente precisa entender algumas coisas, primeiro sobre a cidade de Éfeso, a igreja nesta cidade, depois compreendermos o que Jesus está falando a esta igreja, porque o que Jesus fala a esta igreja está muito presente nos nossos dias. Aliás, você vai ver uma característica em todas as sete igrejas que nós vamos pregar aqui, todas elas têm um recado para nós hoje, e nós precisamos estar atentos. Aqui, as igrejas, as sete igrejas para quem Jesus manda João escrever, eram sete igrejas da Ásia Menor. Não tem nada a ver com a Ásia de hoje, onde está Coreia, Japão, não. Essa Ásia aqui, hoje, é no contexto da Turquia. Na época era chamada de Ásia Menor. E nesta região da Ásia Menor estavam as principais cidades do Império Romano. E Paulo teve um ministério ali forte naquela região. Então, e Éfeso era uma das principais cidades do Império Romano. Talvez ela fosse a terceira cidade em importância de todo o Império Romano, que era um império gigantesco. Ela só perdia para a capital Roma e provavelmente para Alexandria. No mais, ela era grande, poderosa. Embora na época em que foi escrito, na época em que a igreja surge naquela reunião, naquela região, melhor dizendo, ela não tinha mais a glória de outrora, mas ainda tinha importâncias grandes. E isso tudo é muito importante para a gente compreender o que Jesus está falando dessa igreja. Éfeso tinha uma importância econômica muito grande. Ficava ali, tinha um dos principais portos, estava na cidade de Éfeso, um porto de muita importância para a Ásia, era como se fosse considerada a porta de entrada para o mundo. Éfeso também tinha um centro religioso muito forte. Ali tinha o templo da deusa para os romanos, chamado de Diana, Diana de Éfeso, e para os gregos, Artemis. Aquele templo ali também gerava a economia da cidade e também toda a idolatria que envolvia a cidade. Éfeso também prestava culto ao imperador. Então, a igreja está dentro desta cidade, de poderio econômico, de poderio religioso, que prestava culto ao imperador. Éfeso também era marcado por extrema superstição. A superstição tomava conta da mente dos efésios e a igreja nasce ali dentro. A superstição era muito forte. E além disso, havia uma imoralidade muito grande. No próprio culto de Diana de Éfeso ou de Artemis, havia as prostitutas cultuais. Então havia prostituição, havia orgia, havia imoralidade, havia ganância, havia pompa, havia poderio econômico, poderio religioso, tudo nessa cidade. E o evangelho chegou ali. A gente não pode precisar exatamente como o evangelho chegou ali, porque quando Paulo chega ali, aquela região já tinha sido de alguma forma evangelizada, talvez por Priscila e Áquila, um casal, amigos de Paulo, que também evangelizaram ali, Apolo, um judeu de Alexandria, eloquente em palavras, que também evangelizou ali, mas é certo que Paulo tinha autoridade sobre essa igreja. E ali, irmãos, ele ficou 3 anos. Então, se Paulo ficou, talvez, dos registros bíblicos, o lugar onde Paulo ficou mais tempo, fundando uma igreja, ou edificando uma igreja, ensinando uma igreja. Atos capítulo 19 vai narrar a entrada de Paulo em Éfeso. E a igreja, ela começa ali dentro de um grande avivamento. A pregação de Paulo ali em Éfeso promoveu um grande avivamento. O poder do Espírito Santo se manifestou ali de uma forma tão poderosa. Pessoas se convertendo. A grande superstição de Éfeso se rendendo à soberania de Jesus Cristo. Livros de magia eram rasgados, queimados, jogados fora. Gente dessas artes mágicas se convertiam. Um grande avivamento. A igreja nasce ali. A igreja... ela nasce ali e Paulo investe muito tempo ensinando aquela igreja. Quando ele se despede do presbitério de Éfeso, ele diz, eu fiquei 3 anos ensinando publicamente de casa em casa. Ensinei a vocês todo o conselho de Deus. Nada deixei de fora. Estou limpo do sangue de vocês. Ali Paulo entrava numa sinagoga, ficou alguns meses ministrando numa sinagoga, e quando houve a pressão dos judeus, Paulo provavelmente alugou uma sala na escola de Tirano, era uma escola de filosófica, e Paulo ficou 2 anos nessa escola, ensinando. E diz o texto de Atos 19, que toda a Ásia, talvez numa linguagem de exagero, que toda a Ásia ouviu aquilo que Paulo pregava e ensinava nesta escola. Então nós temos aqui uma igreja que nasce no meio do avivamento, numa cidade muito poderosa, e uma igreja que cresce edificada sobre o sólido fundamento apostólico. Na despedida de Paulo, isso está em Atos 20, ele chama os presbíteros desta igreja aqui, se despede, ele anuncia um perigo, ele diz, depois da minha partida vão penetrar lobos que não vão poupar o rebanho, dentro de vocês mesmo vão levantar pessoas falando coisas indevidas, querendo arrastar os discípulos para si mesmo. Dali ele se despede, deixa uma igreja, ele recomenda algo muito tremendo, se eu não me engano em Atos 20, no verso 32, quando ele diz, recomendo vocês ao Senhor e à sua graça, e fala que tem poder para edificar a igreja e guardar a sua herança. Então assim está a igreja. Depois de Paulo, outras pessoas estiveram ali, Paulo enviou Timóteo para esta igreja exatamente para preservar a sua ortodoxia, para corrigir os falsos ensinos que já estavam entrando em Éfeso. Como ele diz na despedida do presbitério, lobos penetrarão, gente daí de dentro vai se levantar, falando coisas pervertidas. Então ele envia Timóteo para esta igreja, para colocar as coisas em ordem, para rejeitar a doutrina falsa, para dizer não aos falsos apóstolos. E depois, mais na frente, o próprio apóstolo João teve residência ali. Então, uma igreja que foi visitada por Priscila, Áquila, Apolo, Paulo, Timóteo, João. Esta não é uma igreja qualquer. Uma grande igreja numa grande cidade. Ali, Éfeso também se transformou em uma espécie de sede missionária para a Ásia. Ali, as igrejas em volta receberam o evangelho. Quando Paulo escreve a carta para os Efésios, ele escreve uma carta que deveria circular para todas as outras igrejas à sua volta, fruto da obra que começa aqui em Éfeso. Pois bem, a esta igreja, Jesus se apresenta. Jesus manda João escrever uma carta para esta igreja. A gente tem aí, no máximo, 50 anos de existência de uma igreja. E aqui, Jesus primeiro se apresenta, e aqui está um ponto muito importante quando você lê as cartas às igrejas do Apocalipse. Jesus sempre se apresenta com uma caracterização referente àquilo que nós lemos no capítulo 1, de como João viu ele. Aquelas aparições com uma linguagem apocalíptica, agora Jesus se apresenta dizendo o que ele é. E aqui, a primeira caracterização que ele diz à igreja de Éfeso, ele diz no verso 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Ele falou isso no capítulo 1, no verso 12. Ele falou isso no verso 16 do capítulo 1. Ele falou isso no verso 20 do capítulo 1. Jesus aqui está dizendo que ele tem na mão direita de poder as sete estrelas, que ele já dizia que essas sete estrelas significavam os sete anjos das igrejas, que provavelmente teria relação com as lideranças dessa igreja, ou com a igreja num todo. Os candeeiros, que ele diz, eram as igrejas. Então, repare, Jesus então se apresenta dizendo estas coisas para a igreja de Éfeso, estas coisas diz aquele que tem a igreja na sua mão, que tem os líderes da igreja na sua mão, que governa sobre a sua igreja, que está no meio da sua igreja. Então, a primeira coisa que a gente vê nessa caracterização inicial, onde Jesus se apresenta, é que ele tem governo sobre a igreja. A igreja está na mão dele. Ele vê tudo, ele observa tudo. Ele tem onisciência. Por isso que o texto vai dizer assim: conheço as tuas obras. Então, esse Jesus que governa a igreja, que é onisciente, ele conhece as obras, conhece os erros, conhece as intenções, ele conhece todas as coisas. Então ele já começa se apresentando. Quem está falando aqui é o dono da igreja, que sustenta a igreja, que tem a igreja na mão, que não perde o governo da sua igreja, que não perde sua igreja de vista, que sustenta a sua igreja. É assim que ele está se apresentando, como autoridade total, como autoridade sobre a igreja e como o ser onisciente que tudo vê naquilo que a igreja faz, naquilo que a igreja pensa, naquilo que a igreja planeja. Esse é Jesus Cristo. Esse Jesus que se apresenta à igreja de Éfeso é o mesmo Cristo de hoje. Isso significa que a igreja está nas mãos dele. A igreja do século XXI está nas mãos dele. As lideranças da igreja estão nas mãos dele. O Senhor governa sobre tudo. E o Senhor também olha para a igreja no século XXI. Ele conhece as obras, ele conhece as intenções, ele conhece as motivações. Ele conhece todas as coisas. E isso deve nos trazer, no mínimo, muito temor. Não há nada que façamos que Cristo não esteja vendo. Ele tem a igreja em suas mãos. Como é comum nas cartas, depois dele se apresentar, ele faz um elogio. A única igreja que não tem elogio, se não me engano, é Pérgamo, que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Aqui ele faz um elogio à igreja de Éfeso, e você vai ver que esse elogio tem tudo a ver com a fundação dessa igreja. Como eu disse, Paulo ficou 3 anos, Paulo ensinou 2 anos na escola, Paulo ensinou presbíteros, Paulo ensinou dia a dia, cotidianamente, Paulo ensinou publicamente, Paulo ensinou de casa em casa, ou seja, essa igreja tinha uma ortodoxia forte, ela conhecia. Então Jesus faz elogios a ela no verso 2 e 3. Ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Ele está elogiando a igreja. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaravam apóstolos e não são. Então, naquela época já havia falsos apóstolos. Eram pregadores itinerantes que traziam para si a autoridade sobre a igreja e não tinham. Ele prossegue e diz: e achastes mentirosos. E o verso 13 ele diz: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Grande elogio. Qualquer igreja queria ouvir isso de Jesus. E o que que a gente tem aqui nessa igreja? O que que esses elogios mostram da igreja de Éfeso? Primeiro, que era uma igreja ativa. E a gente vê isso pelo início dela. Ela nasce de um grande avivamento, como eu falei. Por que ativa? Porque ele diz: eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor. Então, uma igreja em ação, uma igreja ativa. Mas não só isso. Nesses elogios de Jesus, nós vamos ver também que era uma igreja que perseverava na doutrina. Interessante que no século II, Inácio de Antioquia escreve uma carta para essa igreja elogiando a sua ortodoxia, elogiando o zelo pela verdade. Então, outro ponto positivo dessa igreja é que é uma igreja perseverante na doutrina. Quando ele diz assim: como a tua perseverança não pode suportar homens maus. Era uma igreja que rejeitava a heresia. É uma igreja que dizia não aos aproveitadores da fé. É uma igreja que dizia não aos falsos mestres. é uma igreja que sabia identificar o que era errado e não recebia. Isso tudo era a igreja de Éfeso. Ele diz que puseste à prova, eles sabiam provar os seus líderes para ver se eram autênticos ou não. Jesus diz que eles colocaram à prova aqueles que se auto-intitulavam apóstolos sem ser. Uma igreja com discernimento. Uma igreja elogiada por Cristo deve ser uma igreja sustentada na verdade. E tem mais. Essa igreja não era só perseverante na doutrina, como era também perseverante nas provas. Que o Senhor vai dizer, tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome. Lembra que na introdução João diz que estava em Pátimo por causa do nome e do testemunho de Jesus. E aqui, por causa do nome de Jesus, ele também suportaram provas. Isso nos mostra, nos traz a ideia de uma igreja que já enfrentava a perseguição. Suportastes prova por causa do meu nome. Isso tudo está relacionado à ortodoxia, ao crer corretamente, ao zelar pela verdade. Por serem zelosos pela verdade, eles rejeitavam os falsos mestres. E por serem apegados à verdade, eles suportavam as provas sem negar o testemunho da verdade. Isso era doutrina na mente. E tinha mais. Era uma igreja que procurava também se perseverar na pureza. O verso 6 tem algo muito interessante que daqui a algumas 2 semanas a gente vai tratar melhor isso. Mas no verso 6 ele diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. E depois ele diz: eu também odeio. Aqui, irmãos, tem um ponto muito interessante. Todos aqueles que amam a Deus e que amam a verdade vão odiar aquilo que é contra Deus, aquilo que é falso. E o que eram os nicolaítas? Então, aqui a gente tem dificuldade de saber. Alguns vão dizer que nicolaítas era uma seita fundada por Nicolau, um dos 7 diáconos de Atos 6. Mas a gente não pode confirmar isso. Alguns dizem que era uma outra seita gnóstica, que trazia heresias e contaminava a igreja. Outros diziam que era um título de todos aqueles que misturavam fé com pecado. Porque essa era a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas pregavam que não tinha nenhum problema você comer de coisas sacrificadas aos ídolos, de você botar o seu corpo para a prostituição. Não tinha nenhum problema você cometer todos os atos de pecado. Isso não tornaria você um não cristão. Você continuaria cristão e continuaria pecando, porque não tinha problema nenhum. Os nicolaítas é a doutrina moderna do não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode ser cristão e você pode também pecar, você pode se envolver com o mundo, você pode se envolver com idolatria, você pode se envolver com prostituição, pode se envolver com orgia. E os Efésios dizia, odiavam isso. E Jesus diz algo muito importante para ele também odeia. Então, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, não ame aquilo que Deus odeia. Hoje, nos nossos dias, são muitas misturas. É um pluralismo religioso muito grande. Hoje, nos nossos dias, a gente vê a igreja cultuando a Deus no domingo e vivendo uma vida de orgia entre uma segunda e outra. Hoje, a gente vê a igreja professando fé em Jesus Cristo no domingo, mas sendo levada por ideologias contrárias a ele no dia a dia. E aqui, Efésios, os Efésios, a igreja de Éfeso, odiava isso. Eu creio que nesses dias o Espírito Santo quer resgatar esse princípio em nós. Agora, meus irmãos, Jesus não só elogia esta igreja, ele também repreende essa igreja. Em algum momento da sua trajetória, essa igreja sofreu um baque negativo. Em algum momento, essa igreja que nasce num avivamento, que se desenvolve com ensinos corretos de Paulo, que defende a verdade diante da pressão da perseguição, que persevera na verdade mesmo passando por dores. Esta igreja, em algum momento, diz Jesus: eu tenho, porém, contra ti uma coisa. E uma coisa de doer a alma. Jesus falou assim: contra ti eu tenho que vocês abandonaram o primeiro amor. E aqui, irmãos, o conceito é tão amplo. Porque normalmente quando se fala de primeiro amor, se pensa assim, perdeu o fervor espiritual. E claro que pode estar relacionado a isso. Uma igreja que fazia com tanta intensidade, agora virou uma igreja indiferente. Uma igreja que fazia com tanto coração, agora virou uma espécie de liturgia programada. Eu já conheço, mas o que eu conheço não traz para mim um fervor, uma entrega. Uma igreja que provavelmente tenha se acostumado com a fé, mas que não permitiu que essa fé dirigisse os seus passos. Essa é uma maneira de entender o abandono do primeiro amor. Não é questão de perder um êxtase espiritual. É uma questão de viver uma vida de conformismo religioso, sem fervor, sem entrega, sem amor ao que faz. Mas quando a gente vai mais precisamente para o texto, essa palavra primeiro, ela vem do grego protos, que significa, que pode significar, o primeiro numa série temporal ou aquele que vem antes. Então, o texto poderia nos dizer o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o amor que vem primeiro, o amor que vem antes. Aí nós vamos entrar em Êxodo, nos 10 mandamentos, quando ele começa: não colocareis outros deuses diante de mim. Aqui, irmãos, podemos interpretar que perder o primeiro amor é Deus deixar de ser o primeiro, é o Senhor deixar de ter a primazia. Essa igreja, em algum momento, fez isso. Em algum momento, ela caiu. Em algum momento, a ortodoxia estava só na mente. A verdade estava só na mente. Mas o amor primeiro não era mais para Deus. O amor, quando não é mais para Deus em primeiro, também não é entre os nossos irmãos. Então, essa é a igreja que esfria no amor e que quebra o mandamento do Senhor de amar uns aos outros como eu vos amei. Aqui é uma igreja que traz um grande recado para nós. Nós podemos ser craques na doutrina, mas sermos idólatras na prática. Podemos ser craques na compreensão teológica, mas colocarmos o nosso coração em outra coisa em primeiro lugar, amar outra coisa em primeiro lugar, decair do primeiro amor, colocar outro no lugar dele. Israel fez isso. Israel adulterou, Israel amou outros deuses. Israel deixou de amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Éfeso também deixou de colocá-lo em primeiro, de amá-lo de todo o coração, com toda a intensidade. E meus amados irmãos, eu suponho que isso esteja acontecendo hoje. Pessoas craques em doutrinas, pessoas com mentes acadêmicas, mas frios na alma, conformados com um institucionalismo dos nossos dias. Gente com mente acadêmica, mas sem sensibilidade, que não se doa para o outro, que não ama o outro, que não se coloca no lugar do outro. E por que não faz isso? Porque Deus deixou de ser o primeiro. Porque o amor a Deus não está em primeiro lugar. Tem gente amando mais a teologia do que a Deus, amando mais os textos bíblicos do que os donos dos textos. Tem gente mais amando a sala de aula do que o culto a Deus. E Jesus está falando: eu tenho contra vocês isso. Vocês esfriaram, vocês abandonaram o que é primeiro. E se você entende que Deus está falando conosco, é bom nós revermos nossa vida. Quem é o primeiro para nós? Quem está em primeiro lugar? Jesus está denunciando a possibilidade de uma igreja estar passar por grandes avivamentos, por grandes momentos, depois se acostumar com aquilo tudo, tomar o pensamento ideológico de um mundo e colocar outros no seu lugar, amar em primeiro lugar sua própria vida, seu trabalho, o mundo, aquilo que o mundo oferece. E Deus pode ser um ser secundário para muita gente. Só que Jesus está falando para Éfeso: eu tenho contra ti uma coisa, eu não sou mais o primeiro. Eu não sou aquele que vem antes. E daí O princípio da queda de uma igreja, de um ser humano, de uma pessoa, é quando Deus deixa de ser o primeiro. Escuta bem o que eu estou falando para você, minha amada igreja que eu pastoreio. Se Deus deixar de ser o primeiro, nós caímos. Você cai, eu caio. Muito interessante que Deus pode deixar de ser o primeiro e nós continuarmos cultuando a Ele todos os domingos, mas Ele não é o primeiro. O primeiro é outra coisa. Só que lembra do início, quando ele diz: Eu sou aquele que tem as sete estrelas na mão? Jesus tem a igreja na mão. E ele vê tudo. Diante disso, ele faz uma exortação. Ele não só denuncia o erro, ele exorta. Qual é a exortação dele para uma igreja que abandona o primeiro amor? Que Deus deixa de ser o primeiro. Que se esfria. Que fica condicionada à sua vida, à mesmice da vida cristã. O que que Jesus diz para essa igreja? Ele diz no verso 5: lembre-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Então, há três coisas que Jesus então exorta aquela igreja. Primeiro, lembrem-se. Aqui, irmãos, é a arte de trazer à memória, de refletir sobre como iniciou o declínio. Quando ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e o texto está nos dizendo que existe um pontapé inicial, que existe um ponto de partida da queda. E o que ele está falando aqui, depois de denunciar o pecado, é volta a esse ponto de partida. Volta lá, isso nos lembra o Salmo 32. Que fala que enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos foram se quebrando dentro de mim, eu fui adoecendo por dentro. E aqui eu quero falar para vocês de um perigo muito grande quando lidamos com o pecado. O primeiro é, quando pecamos, nós começamos, primeiro nós sentimos o pecado, depois continuamos a pecar e nós começamos a racionalizar o pecado. Entender o pecado de uma forma racional para que ele não nos acuse mais. E depois disso, é muito provável, como eu tenho visto nos meus dias, cristãos defendendo o pecado. Então, primeiro você peca, depois você racionaliza o pecado e depois você vira um apologista do pecado, um defensor do pecado, com a tua razão que foi tomada pelo pecado, tomada pela queda. Por isso, nós podemos continuar inteligentes, mas usar a nossa cabeça para o mal. Então, a primeira coisa é, lembre-se, momento de reflexão, de pensar, de olhar para onde parou. E depois, não fique só lembrando, arrependam-se. Aí tem a ver com retornem, muda o rumo, vai para lá, veja quando começou. Agora, arrependa, muda a sua estrutura mental. Veja quem governa a tua vida. Volta-se para Cristo. Volta-te para os valores de Cristo. Volta-te para os valores do reino de Deus. Então não é só lembrar, é voltar para Cristo. Arrepender é voltar para Ele, voltar para algo. É uma mudança na estrutura mental e não apenas uma consciência emocional do pecado. Arrepender requer raciocínio. Assim como somos capazes de racionalizar sobre o pecado e depois defendê-lo, uma vez que nós lembramos, iluminados pelo Espírito Santo, agora nós vamos racionalizar o sentido do retorno. Lembrem-se, arrependam-se e depois voltem. Voltem a fazer o que vocês pararam de fazer. Voltem a ser fervorosos na ortodoxia, mas com Deus em primeiro lugar, com o Senhor em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar. Então, três pontos na exortação. Lembremos, arrependemos-nos e voltemos às práticas. No tempo de hoje, de pessoas que largaram o primeiro amor, abandonaram seus ministérios, ficaram em casa. De uma vida religiosa, insípida, indiferente. O Senhor está falando para todos nós que nos encontramos nessa situação. Lembre de onde você caiu. Lembra quando você começou a racionalizar a possibilidade de largar o que você estava fazendo e depois você largou sem nenhuma consciência pesada, porque você racionalizou. Agora o dono da igreja está falando para nós. Lembra, arrependa. E volta a fazer o que você parou de fazer. continue colocando o Senhor em primeiro lugar. E depois disso ele faz uma advertência severa, que é de arrepiar. Porque ele diz: se vocês não se arrependerem, eu venho contra ti. Irmãos, uma das coisas mais pesadas na Escritura é quando Deus vem contra nós. Quando Deus vem contra o seu povo. Lembre-se, esses capítulos aqui é Jesus julgando a igreja. Do capítulo 4 em diante é Jesus julgando o mundo. O Senhor não julgará o mundo sem julgar a sua igreja. E aqui ele está falando: se não se arrepender, eu venho contra ti. Moverei do seu lugar o teu candeeiro para caso você não se arrependa. O que Jesus está dizendo com isso? Remover do teu lugar é deixar de existir. Então entenda uma coisa: uma igreja local pode deixar de existir. Um cristão individualmente pode ser severamente penalizado por Jesus Cristo. Aqui parece que a gente perdeu de vista a doutrina da disciplina. Como Deus disciplina, como Deus pune, como Deus permite coisas terríveis acontecer na vida daqueles que não se arrependem. Arrependimento, irmãos, é uma graça de Deus para a nossa vida. Podemos nos arrepender. Caso não se arrependa, ele diz: eu tiro do teu lugar, eu vou remover o candeeiro. O que é o candeeiro? O candeeiro é aquilo que iluminava. Quando ele diz: eu vou remover o candeeiro, eu vou tirar a tua luz, você não vai prestar mais para nada. Você não vai ter sentido a tua existência, ó igreja de Éfeso. E isso diz para nós: se nós não nos arrependermos, ele, irmãos, de Deus não se zomba. Não brinque com o pecado, não se familiarize com o pecado. Se Deus está falando contigo, se arrependa, lembra, volta. Volta a ser cristão fervoroso, volta a colocar em primeiro lugar, volta a odiar o que é mal, volta a ser santo. Não brinca com o pecado, que ele te derruba. Tirar a luz é a tua vida deixar de ter sentido. Não tem sentido mais para Deus, não tem sentido mais para as pessoas à sua volta. Quando não há mais luz, sabe o que acontece? Você vai conviver com as trevas. A igreja que não tem luz convive com as trevas. E eu fico assim com meu coração derramando lágrima ao ver cristãos da minha geração afundados nas trevas, misturados com as trevas, porque perdeu sua luz, porque racionalizou o pecado, porque não quis ouvir a voz de Cristo falando: arrependa-se. E Senhor, então entrega a tal pessoa a própria escolha e a luz vai embora. Agora, ele também tem promessa aos que se arrependem. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é muito tremendo para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor. Quando ele diz ao vencedor, meus irmãos, é sinal que a vida cristã tem batalhas. E essas batalhas precisam ser vencidas por nós. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Você lembra da árvore? A árvore da vida que era proibida no Éden. Agora está à disposição daqueles que venceram para se alimentar dessa árvore. A história de Deus vai chegar ao fim. Nós voltaremos ao jardim. Quando ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Entenda uma coisa: muito provavelmente esses textos eram lidos em voz alta e as pessoas ouviam. Ouvir o Espírito é ouvir o texto bíblico. Para a gente tirar o misticismo da nossa mente. Você já viu alguém falar assim: ah, eu preciso ouvir o Espírito. Quer ouvir o Espírito? Leia a Bíblia. Quer ouvir o Espírito falando em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Porque o Senhor está falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas o que o Espírito diz à igreja está sendo escrito por João. Então não tem como ouvir o Espírito sem ouvir o texto bíblico. Então lembrem disso. Aquele que ouve ao vencedor vai para a árvore da vida. Isso quer dizer que a esperança da igreja é escatológica. A esperança da igreja está na eternidade, não aqui. Aqui é luta, batalha, vencer, preservar a fé, preservar a santidade, lutar contra tudo aquilo que não é Deus. Isso a igreja de Éfeso está ouvindo do próprio Senhor. Existem algumas lições preciosas para nós aqui, irmãos. Lições doutrinárias. A primeira lição teológica aqui é o Senhorio de Cristo. O texto deixa claro para nós que Jesus Cristo é o Senhor. E se ele não é Senhor, ele não é Salvador. Todo o que ele salva, ele também governa. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o dono da igreja, ele tem a igreja na mão. Então, o senhorio da igreja tem que trazer temor a nós. Uma segunda lição doutrinária aqui. Esse texto mostra que a igreja é a representação de Cristo. Cristo é visto pela igreja. Por isso, como representação de Cristo, a sua igreja deve ser fiel à doutrina. Ela deve rejeitar e odiar o falso ensino. Ela precisa rejeitar os falsos mestres, rejeitar os falsos apóstolos. Ela deve ser ativa na sua missão até o fim, com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Ela deve perseverar nas provas, nas lutas, sem negar a sua fé, porque ela representa Cristo. Ela precisa manter-se santa, rejeitar as obras dos nicolaítas do século XXI. O que são os nicolaítas do século XXI? Tem nada a ver. Tem nada a ver você pegar do cálice do pão hoje aqui e depois estar numa mesa de orgia amanhã. Estar envolvida com gente ímpia. Tem nada a ver você pegar o pão e o cálice aqui e depois de acender um incenso na tua vida, para a tua vida ter sorte. Essa doutrina não tem nada a ver dos nicolaítas. E Jesus está falando assim: eu tenho contra ti isso, ou crê em mim, ou eu sou o primeiro, ou você não serve. Como é que eu vou dizer que sirvo a Cristo e acendo incenso no esoterismo do século XXI, achando que não tem nada a ver? A igreja que representa Cristo tem que se preservar santa, deve ser constante em tudo aquilo que ele faz. A igreja que representa Cristo não é balão japonês que sobe rápido e apaga e desce. A igreja não é sorrisal, a igreja não é Coca-Cola que ferve e perde o gás. A igreja é o mesmo sempre. A igreja não é uma correria que cansa, são passos ordenados até o fim da carreira. Essa é a igreja que representa Cristo. Terceiro, esse texto nos fala da singularidade, da exclusividade de Deus. Nada pode ficar no lugar dele, nada pode estar acima dele. O primeiro amor, aquele que vem antes, aquele que vem primeiro, não pode ser colocado de lado. Isso significa que a igreja deve amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua intensidade. A igreja não é um povo de amor dominical. A igreja é um povo de amor cotidiano, de verdade, de entrega. Expressa este amor por obras, por entrega, por devoção, por serviço. Se engaja na missão porque ama Deus, porque Deus está em missão. E Deus está em missão por meio do seu Espírito que mora num povo, que dirige um povo, e esse povo somos nós. Uma quarta lição doutrinária aqui. Esse texto nos mostra também que a queda tem seus efeitos. Que o pecado ainda está presente, que o pecado não foi erradicado, que o pecado ainda está na nossa natureza pecaminosa, está no velho Adão que está em nós. Isso quer dizer, e esse texto nos ensina, que nós somos capazes de começar bem e nos desviarmos. Somos capazes de ser sinceros ao declarar Deus como primeiro e depois colocar outros em lugar dele. Somos capazes de nos esfriar naquilo que fazemos. Somos capazes, isso é a natureza do pecado, por isso que ele diz: arrependa-te. Ninguém se arrependa se não for de pecado. Esfriamento é pecado. Colocar Deus em segundo plano é pecado. E o pecado faz parte da natureza humana, faz parte da minha vida e da tua. Então, não trate o pecado de forma leviana. Entenda que ele tem poder, que ele pode te derrubar, ele derruba a tua mente. Então, quando a gente entende que a queda está sendo vista aqui nesse texto, a gente vai entender que somos capazes de desviar, somos passíveis de esfriamento, somos sujeitos a negar a Deus como o primeiro da nossa vida, somos capazes de continuarmos ortodoxos, crer corretamente, porém frios espiritualmente. Acostumados com a nossa casa, acostumados com o que a gente faz no culto, e o Senhor, ele diz assim: arrependa-te. Quinta lição doutrinária. Esse texto também nos ensina a doutrina do arrependimento. Arrependimento não é lágrima de sentimentalismo. Arrependimento não é uma acusação mental. Arrependimento requer de nós, faz parte da trajetória da igreja. Quem nunca se arrepende, É porque tem um falso pensamento que nunca peca. Nós vamos nos arrepender sempre, porque sempre pecaremos. E desta forma, o arrependimento faz parte de um processo de santificação. Arrependa-te, volta, lembra, retorna. Santificação, quando desviamos e voltamos para Deus, desviamos e voltamos para Deus. Lembrar de onde caímos sinaliza para nós um ponto de partida do pecado. Teve um início. Você pode lembrar de como começou. Como a tua mente começou a se desviar, quando você começou a esfriar, o que que você começou aos poucos colocar em primeiro lugar na tua vida? Você pode fazer isso. Porque essa doutrina está aqui. E por último, há uma doutrina aqui que é da esperança escatológica, que diz: o que vencer vai comer da árvore da vida. Ah, irmãos, a igreja, a esperança do cristão está na eternidade. A esperança do cristão não está nessa vida, está em voltar para o jardim. Nós estamos no exílio nesse mundo desde que o Senhor colocou para fora do jardim. Nós voltaremos para o jardim, nós vamos nos alimentar da árvore que não se podia comer. Meus queridos e amados irmãos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu creio que esta carta de Cristo à igreja de Éfeso, mas fala muito a todos nós nos dias de hoje, no século XXI. E dentre as diversas exortações que ela nos traz, eu queria que você agora, do ponto de vista bem individual, assim como eu tenho que trazer para a minha vida, você precisa trazer para a tua. Primeiro, você é chamado a analisar a tua prática na igreja. Ela é movida pelo amor a Deus? Ou ela é movida por um costume? Você está acostumado a fazer aquilo. Já viu aquela coisa de, caramba, hoje é culto, nem estava lembrando disso. Quando você está nesse estágio, é que você já se tornou indiferente. Você não lembra mais das coisas. Você é capaz de passar dias sem pegar na Bíblia e sentir falta dela sequer. Quando você está analisando, então esse texto está falando, o Espírito de Deus fala para nós, por meio desse texto, que nós precisamos avaliar isso. Que tipo de prática nós temos? Ela é movida porque Deus é o primeiro? Ou ela é movida por nosso costume religioso, movida pelos nossos interesses? Você precisa parar e pensar nisso na tua vida. Segundo, nós também precisamos parar e pensar se nós estamos lutando pela verdade. Eles lutavam pela verdade, rejeitavam os falsos ensinos, odiavam as obras dos nicolaítas. E nós? Será que nós conseguimos odiar todo esse complô contra Deus que existe no nosso país, que existe na nossa geração? Será que nós conseguimos odiar ideologias que colocam Deus e seus valores para fora? Ou nós conseguimos ainda dizer que amamos a Deus e familiarizamos com coisas que colocam ele para fora? Será que ainda vamos ser aqueles que afirmam amar a Deus, mas que comungam das obras dos nicolaítas? Do tem nada a ver? Ou eu sou firme na doutrina, ou eu recebo a repreensão de Cristo. Na nossa geração, você vê pessoas cantando coisas maravilhosas para Deus, depois defendendo ideias totalmente contraditórias. Jesus olha para essa igreja e fala assim: eu tenho isso contra ti. Você, outrora, rejeitava as obras dos nicolaítas, agora você deixou o primeiro amor. Então, para e pensa. Se somos, outra coisa, será que hoje, como cristão, nós somos tal como começamos? Ou não? Hoje, agora, nos tornamos profissionais da fé, indiferentes. O que der, eu faço. O que não der, eu não faço. Se der para ir para a igreja, eu vou. Se não der, eu não vou. Ah, hoje não deu para ler a Bíblia. Que tipo de fé é? Que tipo de cristianismo é? Que tipo de vida cristã é essa? Antes você lia. Antes, não precisa muito, não, irmãos. Vamos pegar o início da quarentena para cá. Como é a tua vida no início e como ela é hoje? No início você ouvia as mensagens todo dia, você ficava atento para ouvir, você reunia a sua família, você orava, você clamava. E agora? Você acostumou? Já esfriou? Lembra-te, arrependa-te e volta. É o que o Senhor fala. Somos como começamos ou nos tornamos outros seres? E por último, o que você faria se você ouvisse a voz do Senhor dizendo: lembra-te de onde caíste? Arrependa-te e volta às práticas. Meus amados irmãos, isto é Jesus falando à igreja de Éfeso. Que Deus seja cheio da sua misericórdia para conosco. Queria te chamar em oração agora, porque nós vamos para a ceia. Bendito Deus, eterno Senhor. Que diremos, pois, diante das coisas que acabamos de ouvir? Se tu tens a tua igreja na mão, se tu percebes as intenções dos nossos corações, queremos, pela força do teu Espírito, lembrar de onde caímos, arrependermos e voltarmos a praticar o que, porventura, temos deixado. Perdoa-nos, Senhor, se no nosso discurso tu és o primeiro, mas na nossa prática existem outras prioridades. Perdoa-nos, Senhor. Seja conosco. Aproveita esse tempo, Deus, que nós possamos, melhor dizendo, aproveitar esse tempo para lembrar, para arrepender e para voltar. Praticar esses três verbos em nossas vidas. Que queremos, Senhor, que a tua mão esteja sobre nós. Não queremos que tu venhas contra nós. Não tire de nós a nossa luz, Senhor. Tenha misericórdia de um povo redimido pela obra do teu Filho. Visita as nossas casas, nossas vidas. Faça, Senhor, com que o teu Espírito nos confronte, mostrando que de fato tem vindo em primeiro nas nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado acima de tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.